Rádio Rio de Janeiro apresenta. Caminho do Senhor. Um programa de estudos sobre a Bíblia Sagrada, com revelações inéditas a respeito de muitos ensinamentos do Cristo de Deus, ainda não perfeitamente divulgados nem compreendidos. Um programa dedicado a todos os que amam o Senhor Jesus. Criação de Acácio Fernandes Moreira e Gastão Veríssimo Brandão.
Nasce outro dia, alvorada, renova-se a natureza, no céu a vida e beleza, brotam flores, cantam ninhos, e jubilosos pedimos ao nosso Mestre Jesus que os seus caminhos, meus irmãos, sejam repletos de luz. Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. E com a emoção desta música, dessa vibração intensa que este assunto quebra nós passa, a emoção daquele versinho que falamos para vocês, que eu não sei quem é o autor, mas que eu amo muito e que é o desejo do caminho do Senhor para todos vocês, que os seus caminhos, ouvintes da Rádio do Rio de Janeiro, ouvinte do programa Caminho do Senhor, seja através da nossa rádio, seja pelas redes sociais, né? Que os seus caminhos sejam repletos de luz. E assim nós vamos dar início ao programa Caminho do Senhor, hoje, nesta quarta-feira. Está uma quarta-feira meio friorenta aqui no Rio, não é, Hermínia?
Está nubladinha, assim, meio cinzinha, fresquinha, mas está ótimo. Está
gostosa.
Não, em relação com aquele verão que a gente passa, pelo amor de Deus, podia ficar assim o ano todo.
Nossa, a nossa equipe hoje, ao ouvir a voz da Hermínia, Hermínia Sangil, que já cumprimentou vocês, né? Mas pode cumprimentar novamente se quiser.
De novo, bom dia, gente. Bom dia.
O Leonardo Brandão também aqui.
Bom dia a todos. Qual é a minha câmera?
Ali.
Aquela ali.
Aquela lá.
Ali.
Aquela te foca.
Bom dia a todos,
isso,
irmão. Isso. Eu não estou acostumado com essa...
Essa vida de artista. Não sei.
E lá, operando lá, o nosso Clever Ferreira.
Bom dia!
Eu gosto do bom dia deles, né? O bom dia deles é um bom dia animado.
Que ecoa, assim, bom dia.
Se bem que nós também estamos muito animados hoje. De repente, eu não saio de casa animada, não, né?
Os programas de quarta são sempre animados, não é, gente? A gente começa com gargalhada e tal.
Mas cheguei aqui... Pronto. A gente é envolvido pela atmosfera, pela egrégora da instituição, da rádio junta, né? Caminho Senhor com Rádio Janeiro, as duas espiritualidades, aí dá nisso, né? Aí dá nisso. Bem, mas nós não estamos aqui para falar de alegria, não, sim, de alegria sim, da alegria do Evangelho de Jesus, que esse Evangelho, quando diz que nós conseguirmos colocá-lo em prática, não diz que nós conseguimos aprender os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática, então nós vamos ser as pessoas felizes. O planeta Terra vai ser o planeta feliz.
Isso aí.
Estamos no caminho, né? Estamos perseguindo esse caminho. Vamos então para o estudo do Evangelho de hoje, que será Mateus, no capítulo 15, versículos 21 a 31. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, mestre, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel.
Bom, gente, no trecho do Evangelho que nós vamos estudar hoje, o evangelista Mateus nos relata que, dirigindo-se Jesus para os lados de Tiro e Sidom, regiões que ficavam no território da Fenícia, um país que não era israelita, Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoninhada. Segundo o professor Pastorino, essa mulher é chamada de cananeia por Mateus, tendo em vista que nesse território foi estabelecida a primeira colônia dos filhos de Canaã. Isso está no Gênesis, capítulo 10, versículo 15. Nós notamos também que a mãe aflita suplica compaixão para ela, uma vez que a filha talvez fosse inconsciente do que com ela se passava. Tudo indicava que esse era um caso de subjugação.
Como diz Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 15, item 45, a ação persistente de um espírito mau exerce sobre o indivíduo, que um espírito mau exerce sobre o indivíduo, apresenta caracteres diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Esse último estado é um caso típico de subjugação, o que justifica dizermos que a mãe é quem mais sofria com o caso. Bem, mas diante do apelo da mãe aflita, à primeira vista, Jesus apresenta um comportamento estranho, não dando a devida importância ao apelo daquela mulher. Comportamento esse só explicável pelo propósito que tinha de deixar, não só para os discípulos, como também para nós outros, um exemplo de como deve alguém comportar-se diante da negativa de um pedido seu, até mesmo através de uma prece.
Essa lição vai na testa de todo mundo,
de todo,
né,
mundo, é isso mesmo.
Por isso Jesus não responde nada, continua a caminhar, parece que está ignorando aquela mulher. Mas ele bem sabia com quem ele estava lidando, por certo já tinha avaliado a têmpera daquele espírito em prova. É quando ocorre a intervenção dos discípulos, sugerindo ao mestre mandá-lo embora, de certo para não serem incomodados, né? Esse é o senso prático do homem comum, né? Insiste Jesus testando a fé daquela mulher, quando lhe responde indiretamente, falando aos seus discípulos como se ela não estivesse ali. Eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher, superando a negativa em forma de silêncio, mas com muita humildade, insiste dizendo: Senhor, socorre-me. Percebendo que a sua confiança permanecia sólida, inabalável, Jesus leva o seu teste até o fim, desferindo o terceiro e último golpe.
Como diz Pastorino, esse último golpe é forte o bastante para acabar com qualquer esperança de qualquer pessoa, né? Forte o bastante para arrasar os últimos resquícios do orgulho, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos para dá-los aos cachorrinhos. Imaginamos Jesus dizendo isso, ele tinha um objetivo muito, muito nobre, sim, muito grande, né, Hermínia? É então que, vencendo mais uma negativa, numa demonstração de humildade sem hipocrisia, a mulher cananeia retruca com belíssima imagem, brilhante e literária, talvez com leve e alegre sorriso nos lábios, dizendo: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Será que a gente daria uma resposta dessa?
Nunca.
Saia, né, fora. Isso não é mexe coisa nenhuma.
É, isso.
Impossível resistir mais. Então, disse Jesus: ó, mulher, grande é a tua fé. faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada.
É claro que esse diálogo entre Jesus e a mulher cananeia é um diálogo simbólico, né, gente? Metafórico. Se nós tirarmos o véu da letra, nós vamos perceber que o pão a que Jesus se refere, quando ele fala dos cachorrinhos, não é o pão do corpo, e sim aquele pão transubstanciado, o pão do espírito. Jesus saíra de Genezaré para um lugar afastado com o propósito de alimentar espiritualmente os seus discípulos. Quando ela se interpôs, solicitando do mestre uma benesse, um bocado, uma partilha daquilo que ele ofereceu aos discípulos, do que se aproveitou Jesus para nos deixar essa grande lição. E por sua resposta, ficou claro que a mulher entendeu perfeitamente a mensagem cifrada, simbólica do mestre, quando se refere às migalhas do alimento espiritual que sobram, que caem da mesa, com as quais se alimentam os cachorrinhos. Claro que os cachorrinhos aqui não está colocado no sentido pejorativo, né? Não era um insulto, era o propósito, nem propósito de diminuir alguém, de humilhar, tipo, quem é você, né, para querer receber alguma coisa? Agora eu estou aqui para dar alguma coisa para os meus discípulos. Não foi essa a colocação de Jesus?
É claro que não, irmã. No capítulo 11, no versículo 25, Mateus relata que, por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Levando em consideração que Jesus se referia às pessoas capazes ou não de entender os seus ensinamentos, ele estava valorizando quem? Os pseudo-sábios e entendidos, entre aspas, ou os pequeninos? Claro que os pequeninos. Logo, pequenino aqui é sinônimo de humildade, de pessoa humilde. É aquele que se dispôs a despir-se do orgulho, da vaidade e da prepotência, e com isso, abrindo a sua mente para os valores espirituais. Da mesma forma, quando Jesus se refere a cachorrinhos, não tem intenção de depreciá-la, comparando-a a um animal.
Mas antes, como diz Pastorino, o mestre estabelece um paralelo com os cachorrinhos, carinhosamente tratados dentro de casa, né? Como se diz hoje em dia, virou moda, os pets, né?
É.
Ao lado dos filhos, das criancinhas, como diz ela, e que comem da mesma comida dos filhos, apenas um pouco mais tarde. Daí a beleza da resposta. Mas voltando ao texto, no versículo 29, Mateus nos diz que, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galiléia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E veio a ele uma grande multidão, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e os deixaram aos pés de Jesus. E ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver mudos falando, aleijados curados, coxos andando e cegos vendo. E então glorificavam ao Deus de Israel.
É. Evangelho é de uma beleza, meu Deus, é de uma beleza, é de uma riqueza. Os ensinamentos de Jesus são, como diz o Gastão, eu gosto muito dessa frase que o Gastão dizia, que mais ou menos ele parafraseou o... esqueci o nome do irmão que eu sempre cito aqui também. O Gastão dizia: no Evangelho de Jesus está a solução para todos os problemas que afligem a humanidade. Eu esqueci o nome do autor que diz assim: Eu estudei o Evangelho, eu estudei o mundo, e a terra e os homens durante 70 anos. E descobri, a frase não está muito boa, é mais ou menos isso, né? E descobri que o único remédio para a miséria do mundo é o Evangelho do Cristo. É mais ou menos isso que ele diz na frase.
Absoluta.
É uma verdade absoluta, né, Hermínia? Porque se nós vivenciássemos o que Jesus prega, o que Jesus deixou para a gente, nós éramos pessoas felizes, meus irmãos. Porque como a gente sempre afirma aqui, que nós somos os nossos problemas, que os problemas de fora não existem se nós, se nós estamos bem conosco mesmos. Né? Então, como eu sou uma pessoa que eu me magoo, que eu me revolto, que eu não sou paciente com o meu irmão, não sou tolerante com as falhas do meu semelhante... Isso. Que, e outras coisinhas mais, não precisa dizer tudo, né? Você já sabe como é que nós somos, todos nós.
Não,
né?
Tira a roupa toda, senão...
Não vamos tirar. Então, se nós somos assim ainda, é por sinal que o Evangelho ainda não conseguiu nos tornar esses seres melhores, né? Estamos lutando a cada dia para chegar lá. Mas no dia que nós chegarmos, no dia que uma ofensa não me atingir, o dia que eu consegui entender o meu irmão, mesmo quando ele sabendo que ele está errado, mas eu consegui abraçá-lo, compreendê-lo, amá-lo, meu Deus, eu só seria uma pessoa feliz. E essa é a meta da gente. A gente corre tanto atrás de conseguir coisas, das coisas materiais, né? O diploma também, o cachorro falava muito isso. A gente leva anos e anos a fio, lutando, dormindo tarde, estudando para conseguir um tal diploma que a gente almeja, porque quer um emprego melhor. E isso não traz felicidade, gente. Isso não traz. Depois a gente chega à conclusão de que conseguiu tudo isso, você está feliz. Não, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas antes que a gente vá encerrar, e depois pode deixar que você vai ter o seu tempo. Leonardo, como é que está aí os likes?
Eu vou ter que atualizar aqui agora, porque deu uma pequena travadinha aqui, mas já atualizei. Temos 58 likes.
Só?
Só 58, precisamos trabalhar. Vamos acordar, meu povo, o clima é o clima. Tá frio, o pessoal não quer sair da cama, né? As cobertas. Mas temos aqui os nossos queridos irmãos aqui, a Margarete, dando o bom dia dela, com muita gratidão. O nosso querido Beto Orlando, esse é sempre nosso aqui, né? Firme, mandando um abraço a todos. Kleber Chagas, bom dia, amigos. Like número 12. A Kleber do Recreio. Alda Moiano, desejando o seu bom dia, assim como a Marilene Melciades.
Meu querido, não?
Meu, tá meu. Então faltou uma letrinha aqui. Melciades, ou então eu li errado mesmo. Né? Mas aqui tá o seu recadinho aqui, já. Temos aqui, tá, Marilene? Obrigado. Rita Nepp, deixando o seu bom dia aqui. A Darlene Cavalcante. Temos também a Kátia Santos. Bom dia, paz, luz, gratidão por esse momento juntos de estudo. Gratidão, minha querida. Muito obrigado. Virgínia Fernandes, deixando o seu bom dia. Muito bom escutar vocês. Carmen Rocha. O Aldo Nobre. Heleninha Barbosa. E temos muitos outros aí, mas... vamos dar a sequência aqui. Já a gente fala mais. Posso falar mais aqui?
Na segunda, não, já vai encerrar. Essa
não
primeira
é? Então,
parte,
na segunda parte a gente continua aqui com os recadinhos dos nossos ouvintes queridos.
Na segunda parte a Hermínia vai dar a palinha dela sobre o estudo de hoje, que não pode deixar de ter, né, Hermínia?
Não, com certeza.
E o Leonardo vai ler mais alguns recadinhos. Enquanto isso, olha, gente, vamos likear, senão... tá muito fraquinho os likes hoje. Acorda, acorda. Acho que é a Ana Maria Braga que fala, né? Acorda, menino, acorda. Acorda, vamos dar um like. Bem, gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já.
Estamos apresentando Caminho do Senhor.